Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, cujo primeiro ponto consiste na audição da Associação Nacional dos Cuidados Continuados, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, requerimento aprovado por esta comissão, relativamente ao agravamento dos internamentos sociais, razão pela qual temos o gosto de contar com o Presidente da Associação, o Sr. Dr. José António Monteiro Burda, que queria, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade e, antes de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, assim que será a Sra. Deputada Susana Correia, recordar apenas os termos em que esta audição decorrerá. Irei, como referi, dar a palavra ao Grupo Parlamentar Querente, por até 4 minutos. O Sr. Doutor terá a amabilidade de responder, tentando fazê-lo no mesmo período de tempo, aproximadamente 4 minutos, mas obviamente com a tolerância que a mesa dará, antecipando que responder seja um pouco mais extenso do que perguntar, mas de qualquer maneira, na medida do possível, responder dentro de 4 minutos, até porque, após a sua primeira resposta, irei dar a palavra, por ordem de crescente representatividade parlamentar, aos demais grupos que disporão também de até 4 minutos para formar as suas questões, após o que lhe devolverei a palavra. Portanto, algum ponto que eventualmente tenha ficado por responder, poderá utilizar também esse tempo agregado para responder. Terminada essa ronda, segue-se a segunda ronda, desta feita apenas 1 minuto para cada grupo parlamentar, portanto uma observação muito célebre e disporá também do tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos na formulação dessas questões, após o que se concluirá a audição. E, portanto, reiterando a todas e todos os meus cumprimentos, a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Susana Correia. Até 4 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento o Sr. Presidente da Associação Nacional de Cuidados Continuados, Dr. José Bourdin, e agradecer mais uma vez a presença nesta Comissão de Saúde e os esclarecimentos que também nesta matéria, edição após edição, nos tem trazido e que muito agradecemos desde já. E em seu nome, cumprimentar toda a Associação e todos os intervenientes nos cuidados continuados. Tivemos este ano o 10º barómetro. Este fenómeno dos internamentos sociais ou dos internamentos inapropriados, após o doente ter alta clínica, continuar a ocupar uma cama no hospital indevidamente, é um fenómeno que nos tem preocupado e que temos vindo a acompanhar também edição após edição. É um fenómeno do ano todo, mas esta edição acaba por nos despertar sempre para esta problemática e aproveitamos sempre este momento para fazer um conjunto de audições para fazermos também uma avaliação da evolução nesta matéria. O que sabemos nesta edição é que o problema se agravou e agravou-se intensamente porque temos um agravamento de 20% nestes internamentos sociais ou internamentos inapropriados, como lhe queiramos chamar. Nesta fotografia do 10º barómetro, existem quase 2.800 pessoas internadas no Serviço Nacional de Saúde, apesar de já terem tido alta. Do que sabemos de declarações que têm sido feitas por atual governo da AD, que já está ao serviço do país e ao serviço das próprias promessas que fez há cerca de 2 anos, que as medidas que tinham sido instituídas pelo Partido Socialista e que eram positivas, eram para ser replicadas e que iriam avançar com novas medidas. Portanto, a primeira pergunta é, neste fenómeno tão conhecido, que novas medidas estarão em curso para melhorarmos esta resposta que infelizmente agravou. E um outro fator que para nós é de primordial importância aqui na Comissão de Saúde tem a ver com o PRR. E no âmbito do PRR ficou previsto um aumento muito significativo. A meta seria mais 5.500 lugares em cuidados continuados, num investimento de 220 milhões de euros. Aqui entra a Rede Nacional de Cuidados Continuados. Primeiro, porque a principal causa dos números que este barómetro nos apresenta é a falta de resposta na rede. Segundo, porque a portaria que existia tem a ver com as parcerias no âmbito social, mas eu queria mesmo falar e queria ouvir o Dr. José Bourdin, porque nós reconhecemos o trabalho que tem feito nesta área, o conhecimento que tem nesta área, mas também reconhecemos o desalento que terá neste momento face ao que foi anunciado e o que está operacional e o que temos para responder às instituições. Desde logo, têm-nos chegado relatos de instituições que estão prontas a avançar e que não avançaram. Portanto, lugares ou camas que estão prontas para colocarmos ao serviço da comunidade, ao serviço de diminuir estes lugares ocupados nas camas dos hospitais, não indo para o ponto de financeiramente dizer o que é que isto custa ao SNS, mas que não sabemos bem porquê, mas estou certa que o Dr. José Bordão nos vai explicar devidamente também podermos avançar junto do que nos é permitido, porque é que essas camas disponibilizadas ou lugares disponibilizados ainda não avançaram, então à espera de quê? E à espera de quem? E sobre a capacidade da Rede Nacional de Cuidados Continuados, Dr. José Bordão, nós tínhamos aqui uma grande esperança no plano de recuperação e resiliência. Eu tive a oportunidade de recuperar intervenções que fizemos nesta Comissão de Saúde, edição após edição do barómetro dos internamentos sociais, e nós, mesmo a intervenção do Partido Socialista, apostava muito na meta das 5.500 camas que tínhamos reservadas para esta resposta. E, portanto, destas 5.500 camas, Dr. José Bordão, quais foram as que estão já operacionalizadas, as que ficaram pelo caminho, as que, de certa forma, foi um recuo na decisão do atual governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputada. Então, a palavra ao Sr. Dr. José António Bordão. Faz favor. Até 4 minutos.
Muito obrigado também. Muito bom dia. Começando pelos números dos internamentos sociais, efetivamente, nota-se um agravamento, infelizmente. A solução, na minha opinião, poderá passar agora com os programas PARS e PRR a estarem perto do seu fim, com a abertura de mais respostas em apoio domiciliário, mais respostas em ERPE e também mais algumas camas em cuidados continuados que entrem em funcionamento, creio que o problema não se irá resolver, mas irá melhorar, sobretudo na zona norte e na região centro. Lisboa, a minha convicção é que irá piorar, ou seja, o PRR, e agora fazendo a ponte para o PRR, o PRR, na minha opinião, foi catastrófico. 2/3 do PRR ficaram por executar, no que aos cuidados continuados diz respeito. Numa fase inicial atrasou imenso o lançamento do PRR, ainda no tempo do governo do Partido Socialista, atrasou imenso. Depois, com este governo, se tivesse havido uma maior preocupação e uma maior aposta para que as coisas ainda se conseguissem a tempo resolver, isso não foi feito, infelizmente, e a região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que mais atrasou nos lançamentos dos concursos, quando depois já estavam os processos mais ou menos perto de estar concluídos, já não havia tempo para executar o PRR em Lisboa, e portanto, só em Lisboa estamos a falar da volta de 2.000 camas, mais ou menos, que ficaram por executar, e portanto o problema em Lisboa e Vale do Tejo, na minha opinião, irá manter-se ou até mesmo agravar-se por força disto. Portanto, 2/3 do PRR, na minha opinião, foi um desastre, foi dinheiro que se perdeu. Agora o Governo veio, à última da hora, tentar, para aproveitar esse dinheiro, lançar um programa para que as unidades de cuidados continuados que já existem hoje pudessem fazer algumas obras de manutenção, ou de renovar equipamentos, como por exemplo camas, entre outras coisas. Eu não me candidatei, a minha própria instituição e muitas entidades nossas associadas não se candidataram, porque a troco de meia dúzia de milhares de euros teriam que se manter 20 anos agarradas à rede de cuidados continuados e, portanto, a maioria também não se candidatou por causa disso. Relativamente às novas medidas que estão a ser tomadas do atual governo, há uma tentativa de lançar agora as chamadas camas intermédias. Poderá ser uma solução interessante, embora na prática eu acho que a curto prazo não dará grande resultado, porque estas camas intermédias são, como o próprio nome diz, é uma solução intermédia, é uma solução de transição. A rede de cuidados continuados também o é, mas será sempre uma transição para algo seguro. Aqui as camas intermédias não são. E quem é que pode disponibilizar camas intermédias? Normalmente quem as tem, eventualmente estão ocupadas por privados ou e deixarão de estar ocupadas por privados e poderão ceder algumas camas para esta situação de camas intermédias, Mas quando uma instituição sem fins lucrativos, ou até mesmo entidades com fins lucrativos, tem um edifício e tem camas disponíveis, tentam dar-lhe um objetivo. Pode ser uma ERPE, pode ser um lar para pessoas com deficiência, pode ser cuidados continuados, não é? E, portanto, se à partida essas camas já estão ocupadas, então não haverá camas de sobra para camas intermédias. Portanto, ninguém vai construir um edifício de propósito para camas intermédias, precisamente porque a solução é de transição e, portanto, ninguém vai fazer isso. A não ser que numa primeira fase o faça e numa segunda fase, depois das camas intermédias passarem, essa instituição possa alocar aquelas instalações a cuidados continuados, ao ERPE, por exemplo. Mas digamos que a curto prazo não penso que irá ajudar, poderá ajudar a resolver o problema, mas pouco, digo, é a minha opinião, enfim. Relativamente às camas prontas que não avançam, é verdade, isto tem muito que ver com a burocracia. Eu já passei por este processo e outras entidades que eu conheço também e outras estão a passar. Ainda a semana passada recebi um telefonema de uma instituição nossa associada que está precisamente com um problema semelhante, e aquilo que me relatam é que ninguém atende o telefone, ninguém responde aos e-mails, ninguém trata, no fundo, da documentação que é necessária, e depois tem que ir à aprovação do Ministério das Finanças, etc. É todo um processo demasiado demoroso e burocrático que faz com que muitas vezes se esteja um ano com as camas disponíveis, está-se um ano à espera que a unidade entre em funcionamento. E é o que eu receio também que possa acontecer agora com as camas que vão ficando disponíveis no âmbito do PRR.
Muito obrigado, doutor. Vamos então, como referi, dar a palavra aos demais grupos parlamentares. Teria a amabilidade de anotar as questões, porque, diferentemente do que agora sucedeu, só lhe devolverei a palavra depois de formuladas todas as questões. Grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da ANCC. Quero começar por agradecer a sua presença nesta comissão e por reconhecer o trabalho das unidades que representa, uma vez que estas unidades diariamente asseguram cuidados em situações de dependência e sustentam no terreno uma parte essencial do nosso sistema de saúde e apoio social. O problema dos internamentos inapropriados nos hospitais não é novo, vem de longe, atravessou vários governos e agravou-se com o envelhecimento da nossa população. Importa desde logo ser rigoroso na sua definição, uma vez que não estamos perante uma realidade que é homogénea. Há cerca de 2 mil utentes que aguardam vaga na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, sendo que se trata de pessoas que ainda necessitam de cuidados clínicos. E há cerca de 750 que têm alta clínica assegurada, mas permanecem nos hospitais por falta de resposta social. São realidades diferenciadas que, obviamente, exigem respostas distintas. No total, o barómetro dos internamentos sociais da APA, divulgado em abril deste ano, contabilizou 2.807 pessoas nesta situação, representando um aumento de 19% face a março de 25, representam 13,9% das camas dos hospitais públicos e um custo estimado de 351 milhões de euros por ano ao Estado. São números que não deixam ninguém indiferente. A principal causa destes internamentos é a falta de resposta na rede, responsável por 45% destes casos, sendo que este número está acima de 38% face ao ano anterior. Aqui chegamos a um problema de fundo que eu penso que traz a associação a esta comissão, que é o subfinanciamento das unidades de cuidados continuados. A equação é conhecida, o Estado impõe aumentos salariais obrigatórios, manteve os preços pagos às unidades congelados durante anos, os resultados são prejuízos médios de 125 mil euros por unidade em 24, déficits diários de quase 12 euros nas unidades de longa duração e mais de 400 camas encerradas nos últimos 5 anos. O Tribunal de Contas identificou esta fragilidade, preços fixados sem metodologia de custeio, sem revisão periódica, com risco direto para a sustentabilidade da rede. O Governo da AD herdou este problema, tem trabalhado para o enfrentar, não interrompeu nenhuma medida anterior, pelo contrário, aprofundou-as. A atualização extraordinária de 2,5% aplicada às unidades de longa duração foi um passo reconhecido. A Portaria 2026/1 reforçou o modelo de articulação entre o SNS e a Segurança Social, criando unidades e camas intermédias para o acolhimento transitório. O projeto piloto das SCC foi alargado a 31 das 39 ULS, com aumento de 46% no aumento de doentes acompanhados em cuidados domiciliários. Foi lançado o projeto piloto SAD mais Saúde, que foi alargado o estatuto de cuidador informal a não familiares, reforçando o seu subsídio e criada a Bolsa de Descanso. O acordo de cooperação com o setor social foi reforçado com 440 milhões de euros adicionais em 2 anos, e pela primeira vez foi criado um grupo de trabalho para rever o modelo de funcionamento e financiamento da rede, cujo relatório está previsto para junho. Foram dados passos concretos, mas o PSD sabe que os desafios persistem e que a Associação chega hoje a esta comissão com preocupações legítimas. É precisamente por isso, para os ouvir, que estamos aqui, e gostaria de lhe fazer 2 perguntas concretas nesta ronda face ao que disse. A primeira seria o grupo de trabalho criado pelo Governo para rever o modelo de funcionamento e financiamento da rede apresentará o seu relatório em junho. Que aspectos considera a Associação relevantes nesta revisão? E o segundo era relativamente ao projeto piloto das SSI, que demonstrou resultados expressivos, 46% de aumento no número de doentes acompanhados. Se concorda que esta aposta nas respostas de cuidados dos utentes no seu meio habitual de vida, no domicílio, é uma medida complementar e, sobretudo, importante para dar resposta aos internamentos inapropriados nos hospitais? Muito obrigada.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputada Liliana Fidalgo. Agora passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Lina Pinheiro. Faça favor, 4 minutos.
Sr. Coordenador, obrigada. Srs. Deputados, quero começar por agradecer a presença da Associação Nacional dos Cuidados Continuados nesta audição e o contributo que trazem para um tema que hoje já não pode ser ignorado. Porque há uma realidade que o país inteiro sente. O CNS não está apenas sob pressão. O CNS está bloqueado e está bloqueado porque o Estado falhou em garantir uma rede de cuidados continuados capaz de acompanhar a realidade do país. Hoje temos hospitais com camas ocupadas durante meses por pessoas que já tiveram alta clínica, pessoas que já não precisam dos cuidados hospitalares, mas continuam internadas porque não existe vaga ou resposta adequada. E enquanto isso acontece, milhares de portugueses continuam à espera de cirurgia, internamento ou atendimento. Portugal sabia há décadas que o envelhecimento da população ia colocar enorme pressão sobre o SNS, mas o Estado falhou no planeamento dos cuidados continuados e falhou na criação de respostas sociais. O resultado está hoje à vista. Hospitais bloqueados, internamentos sociais a aumentar e um SNS cada vez mais próximo da ruptura. E os números mostram isso de forma brutal. Milhares de internamentos sociais, centenas de milhares de dias de ocupação hospitalar indevida e centenas de milhões de euros desperdiçados porque o sistema simplesmente não consegue libertar camas. Ao mesmo tempo, vemos unidades a fechar portas porque os apoios do Estado já não chegam para manter estas respostas a funcionar. Famílias desesperadas, profissionais completamente exaustos e instituições empurradas para o limite. E talvez o mais grave de tudo, havia dinheiro europeu disponível para reforçar esta rede, mas fala-se hoje de mais de 138 milhões de euros perdidas do PRR numa área onde faltam camas todos os dias. Isto não é um acaso, isto é uma falha política grave. Como é que o Estado explica ao país que milhares de pessoas continuem internadas depois de terem alta clínica apenas porque não existem vagas suficientes nos cuidados continuados? Como é possível perder mais de 138 milhões de euros do PRR numa área onde hospitais, famílias e profissionais há anos para a falta de camas e capacidade de resposta? Se Portugal sabia que há décadas que a população estava a envelhecer, porquê que a rede de cuidados continuados continua tão atrasada e incapaz de responder às necessidades atuais? Quem assume a responsabilidade política por um sistema onde há doentes sem resposta, hospitais congestionados e unidades de cuidados continuados a fechar portas porque o financiamento simplesmente não chega? E, por fim, gostávamos também de perceber da vossa parte o que é que hoje falta de forma mais urgente para garantir a sobrevivência da estabilidade destas unidades e que decisões concretas esperam dos responsáveis políticos para evitar que a situação continue a agravar-se nos próximos anos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lina Pinheiro. Agora não está mais nenhum grupo parlamentar e, portanto, devolvo a palavra ao Sr. Presidente da Associação Nacional dos Cuidados Continuados para responder. Cerca de 8 minutos, faz favor.
Muito bem, obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao grupo de trabalho, nós disponibilizámos para fazer parte do grupo de trabalho, mas o Governo não quis. Não quis que nós fizéssemos parte do grupo de trabalho. É uma pena, porque nós, das 3 entidades que representam as unidades de cuidados continuados, nós somos a menos representativa, é um facto. Nascemos em 2017, representamos cerca de 20% da rede. É provável que representemos um bocadinho mais agora em breve, quando abrirem mais camas no centro e no norte, porque muitas das nossas associadas vão crescerem fortemente. mas a maior representante é a União das Misericórdias, com aproximadamente 50%, não chega bem, e depois a CNIS. São entidades que, com o devido respeito, não têm um conhecimento tão aprofundado da rede de cuidados continuados como nós. E quando digo, pelo menos as pessoas que representam essas entidades nas reuniões e nos grupos de trabalho, etc. Nós temos um trabalho feito, precisamente, desde 2017, que é um relatório que chamamos o diagnóstico da rede e as propostas de soluções para os problemas, que não passa só pelo dinheiro, passa por muitas outras coisas, inclusive com uma enorme poupança para o Estado português, para nós contribuintes, e para um melhor funcionamento da rede no dia-a-dia. Portanto, e a rede existe desde 2007, 2008, vá lá, projetos-piloto e funcionamento, e até hoje, passado todos estes anos, nunca ninguém se sentou para tentar resolver estes problemas. Este grupo de trabalho, pelo feedback que nós temos da Confederação das Cooperativas Portuguesas, não tem funcionado bem. As propostas, no que diz respeito ao financiamento, o discurso é um, mas depois na prática é outro, que é tentar pagar o menos possível. Ainda agora, como é sabido, eu já disse isto muitas vezes, nós estamos a abrir camas do PRR com dinheiro de fundos europeus e dinheiro nosso, das instituições, que contraem empréstimos bancários, isto e aquilo. Mas depois, devido ao subfinanciamento, estamos a criar novas camas, cerca de 2 mil camas. As tais metas das 5.500 são só 2 mil, infelizmente, por causa daquilo que eu disse há pouco, só em Lisboa foram 2 mil que deixaram de ser feitas. Mas depois, temos capacidade instalada e, devido ao subfinanciamento, deixamos fechar camas, deixamos fechar edifícios. Isto não faz sentido. No final, nos últimos anos, fecharam 300 e tal camas. No final do ano passado, 110. No final de março deste ano, mais 58. É isso que se pretende? Pelos vistos, sim, não é? Pronto. E portanto, o subfinanciamento existe, é grave e não é cuidado. Foi assinado há poucas semanas atrás o compromisso para o setor social, aliás, até há mais de um mês, e como tantas outras vezes no passado, o compromisso do setor social é assinado, está lá aumentos para os cuidados continuados, e até à data de hoje esses aumentos não existem, continuam no papel. E nem sei se vão existir, porque infelizmente, no passado também já aconteceu, os compromissos do setor social são assinados pelo Primeiro-Ministro até, inclusive muitas vezes, no passado apenas por ministros setoriais. Foi assinado pelo ex-Primeiro-Ministro António Costa, foi assinado pelo atual Primeiro-Ministro, mas depois não se cumpre. Os salários aumentam, portanto são os governos que decretam o aumento dos salários, as unidades têm custos elevados com os salários, e também com o resto, mas sobretudo com os salários, mas depois a receita fica exatamente igual. E, portanto, matematicamente é uma equação impossível. Portanto, não é possível manter as portas abertas continuando a pagar as mesmas verbas. Eu já disse aqui também na Comissão de Saúde e na Comissão do Território, creio que é assim que se chama, há relativamente pouco tempo. O caso do Ministério da Educação é paradigmático. Por exemplo, uma instituição que vai prestar apoio a crianças com deficiência às escolas recebe, à data de hoje, o mesmo que recebia há 10 anos atrás. E os salários evoluíram, mas o Estado não há 10 anos não atualiza os preços que paga às instituições, mas obriga as instituições a aumentar salários aos seus trabalhadores. Portanto, esta falta de cuidado e de atenção e de preocupação que faz com que a saúde não funcione em Portugal, porque as medidas políticas não estão lá para acautelar que tudo funciona bem, e depois tudo o resto vai por arrasto, funciona mal, porque infelizmente tudo funciona por força da questão monetária, do ciclo financeiro que gera a atividade económica, a atividade em saúde, etc. O projeto que fala aqui do piloto das SCCI, com certeza que sim, os cuidados no domicílio fazem todo o sentido e deve ser uma continuidade. Há pouco falou aí do SAD mais saúde, que eu acho que as verbas estão subfinanciadas já à partida. Eu próprio fiz o estudo e pensei em candidatar a minha instituição ao projeto piloto, não me candidatei porque o valor que o Estado paga não chega sequer para os salários. Portanto, nem sequer paga as viaturas, nem o combustível, nem os seguros, nem a alimentação, nem nada. Portanto, a verba não chega sequer para pagar salários, só para que se tenha uma ideia. Porque os recursos humanos são muito exigentes, são recursos humanos muito superiores ao atual apoio domiciliário que existe hoje, mas financeiramente não se acautelou esse aspecto também. A senhora deputada do Grupo Parlamentar do Chega falou no que é necessário para estabilizar as unidades de cuidados continuados. Eu penso que tem um bocadinho a ver com o que eu estava a falar, que basicamente é sustentabilidade financeira, portanto é assegurar que o dinheiro chega para pagar as contas, e a rede de cuidados continuados fica muito, mas muito mais barata a nós todos contribuintes, ao Estado português, do que a rede hospitalar. E se os apoios domiciliários funcionarem bem, se as ERPs funcionarem bem, se a rede de cuidados continuados funcionar bem, tudo isto, respostas são mais baratas, garanto-vos que os hospitais não têm filas de espera, são perfeitamente capazes de dar resposta às necessidades da população, porque neste momento não são, precisamente porque as equipas e as camas e toda a estrutura está ocupada com pessoas que não deviam estar lá, deviam estar no sítio certo, e portanto, se cautelarmos isto, isto resolve-se. Além disso, e queria só dar também esta nota, que é a rede de cuidados continuados, é o Estado que estipula os preços, mas uma parte da rede é paga pelas famílias e pelos utentes, não é paga apenas só pelo Estado. Portanto, quando o Governo aumenta um preço nos cuidados continuados, está a aumentar uma parte do preço que é o Estado que assume, mas a outra parte é as famílias. E eu ainda gostava que houvesse um estudo, quando às vezes o Estado, os Governos são... Tem muito receio, não entendo porquê, de dar às instituições do terceiro setor, cuidados continuados, deficiência, idosos, o que for, as verbas necessárias para funcionarem. Mas depois esquecem-se que, poucos dias depois, 40% desse valor já está a regressar ao Estado, via TSU, via IRS, quer das empresas, quer dos trabalhadores. E depois há todos os impostos indiretos que as pessoas gastam no final do mês. Portanto, se nós formos a ver, do ponto de vista do ciclo económico, o Estado não está a gastar muito dinheiro a mais, está apenas a pagar uma parte das verbas que depois vão de ser retornadas. Portanto, eu nunca percebo porque este receio de dar os recursos certos às entidades, até porque, lá está, fala-se também da questão dos jovens e que emigram, etc., por aí fora. Como é que nós conseguimos pagar salários aos jovens se nas nossas instituições o Estado não nos dá os meios financeiros? E nós temos categorias profissionais, exatamente com a mesma função, a ganhar metade do que se ganha na administração pública. Como é que é atrativo trabalhar numa entidade do setor não lucrativo? Não é, não é? Não é atrativo trabalhar em cuidados continuados e depois tudo isto gera uma série de problemas. E, portanto, é que se espera dos responsáveis políticos, e que eu gostaria é que basicamente nos ouvissem, que infelizmente não ouvem. E o exemplo disso mesmo é não nos quererem, ao longo de vários anos, não nos receberem e não nos quererem, neste caso, no grupo de trabalho para discutir estas questões dos cuidados continuados, o que é profundamente lamentável, porque supostamente em democracia era importante ouvir todos. E se a Comissão de Saúde já me ouviu tantas vezes, porque é que o Governo não ouve, não é? Porque é que não há um grupo de trabalho onde eu possa estar e dar os meus contributos, que já fiz chegar... 20 páginas, que o tal documento que está muito sintetizado, e mesmo assim são 20 páginas, de contributos para melhorar o funcionamento da rede de cuidados continuados e por sua vez, da rede hospitalar e da saúde como um todo, e ao mesmo tempo trazer poupanças muito significativas ao orçamento de Estado e à melhoria de todo o funcionamento da rede. Obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Presidente. Vamos então à segunda ronda, um minuto para cada grupo parlamentar. Senhor Deputado Francisco Sousa Vieira, Grupo Parlamentar do PSD, um minuto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Dr. José Bordão, agradecer-lhe em nome do Grupo Parlamentar do PSD pelos esclarecimentos que prestou aqui nesta Comissão de Saúde e relevar dois aspectos essenciais. O primeiro foi exatamente o arranque catastrófico do PRR no que diz respeito à Rede Nacional de Cuidados Continuados e também exatamente a tentativa deste Governo de salvar algum do financiamento europeu que tivemos para fazer face a este flagelo que já tem décadas em Portugal. Mas também dizer que a criação do Grupo de Trabalho é histórica e é inédita da parte deste Governo de sentar-se com o setor e de procurar refletir exatamente aquilo que é o modelo de funcionamento e de financiamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados. E também no seguimento do acordo de cooperação com a fórmula de financiamento com o setor. Ou seja, ao contrário dos últimos anos, existe da parte deste Governo uma enorme vontade de sentar com o setor. E aqui a associação que o Dr. José Bordão representa tem também lugar nesse grupo de trabalho através da Confederação Cooperativa Portuguesa. E, portanto, nós não nos imiscuímos de ouvir toda a amplitude do setor para encontrarmos formas de, à luz da atualidade, resolver esses constrangimentos. Estamos absolutamente convencidos de que o caminho tem melhorado, mas também pedíamos que casos concretos, como aquele que foram aqui apresentados pelo Partido Socialista, de camas com ano de atraso por abrir, que nos fizessem chegar, porque a tentativa deste governo também é desburocratizar muito daquilo que foi o Estado balofo que o Partido Socialista construiu ao longo dos últimos anos e que impediu muitas vezes tornar mais ágil desde logo a execução do PRR. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Presumo que o Sr. Deputado Alina Pinheira faça ver. Um minuto.
Obrigada. Sr. Presidente, esta audição confirma uma falha grave do Estado. Para o Chega, há uma falta de planeamento, subfinanciamento e má gestão nos cuidados continuados. O que está a bloquear os hospitais é deixar milhares de portugueses sem resposta digna. O Chega vai defender sempre reforço urgente da rede, melhor execução de fundos e responsabilização política por este colapso. E vamos tentar encontrar as melhores propostas para ajudar a parte hospitalar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alina Pinheiro. Palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Susana Correia. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer mais uma vez ao Dr. José Bordão o contributo que dá nesta Comissão de Saúde. Eu compreendo a motivação e até sou solidária com o esforço do PSD neste momento. Foi feito, foi feito, foi feito. Os dados são concretos. O problema agravou-se e temos um aumento de internamentos sociais de quase 20%. Esta era também uma medida do Plano de Emergência e Transformação da Saúde, um plano que o senhor próprio deputado Francisco há um ano anunciou. Esta medida era uma medida prioritária, com resultados até ao final de 2024. Neste momento, os internamentos sociais têm um agravamento de quase 20%. E, portanto, os dados são concretos, os factos são factos, e eu compreendo e sou solidária com o esforço que faz, mas a verdade é que estamos numa situação muito difícil e agravada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. Então, a palavra ao Sr. Presidente da Associação Nacional dos Cuidados Continuados, Dr. José António Bordão, para concluir. 3 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, para aquilo que percebi, não me foi colocada nenhuma pergunta diretamente. Acho que percebi bem. O Sr. Deputado falou no arranque catastrófico do PRR, é verdade. Mas que infelizmente depois não foi resolvido, e eu também já falei sobre isso, portanto, não, enfim. O grupo de trabalho está lá com a Confecup, é verdade, nós filiámos na Confecup para poder ter alguma representatividade, mas isto já vem desde lá de trás do passado, em que eu reforço, o governo, regra geral, nunca nos quis receber, nunca nos quis nos grupos de trabalho, e portanto, o meu colega da Confecup, que não tem qualquer know-how nesta área dos cuidados continuados, tenta-se suportar minimamente em mim, mas como deve compreender, é difícil transmitir algo que não se sabe, não é? Que foi a mesma crítica que eu imputei há pouco à CNIS e às Misericórdias. Quem está nos grupos de trabalho são pessoas que não têm praticamente entendimento nenhum em cuidados continuados. E, portanto, torna-se difícil ter uma discussão mais séria. Deviam estar nesse grupo de trabalho, como eu sugeri, no mínimo, um médico que trabalhasse na rede de cuidados continuados, um enfermeiro que trabalhasse na rede de cuidados continuados e alguém da área da gestão, precisamente para que quem está nesse grupo de trabalho e também que os responsáveis políticos nos pudessem ouvir, percebessem verdadeiramente do que é que estamos a falar e do que é que se trata, porque estas reuniões dos grupos de trabalho não são muito técnicas, infelizmente, porque, por exemplo, o enfermeiro Abel Paiva, creio eu, que é o responsável da rede de cuidados continuados, ele é enfermeiro, tem know-how, mas depois os representantes da CNIS, as Misericórdias e a Confecup não tem qualquer conhecimento na área da saúde, portanto não há diálogo, não há um verdadeiro diálogo para resolver os problemas, nem do lado da gestão nem do lado da saúde. Então estão lá as pessoas que poderiam de facto argumentar. Eu sei algumas coisas, mas também na área da saúde, concretamente no dia-a-dia, não tenho argumentos, porque eu não sou profissional de saúde. Portanto, posso falar da gestão, mas gostava de me fazer acompanhar pessoas, profissionais de saúde, para poder discutir as matérias. É isso que está em causa. Subfinanciamento, Sra. Deputada, é o grande problema. Eu recordava aqui o relatório do Tribunal de Contas, de dezembro de 2024, creio eu, que fala precisamente nisso. E há pouco falou-se que há 2.000 vagas à espera para entrar na rede de cuidados continuados. Na realidade é sempre o dobro, e eu também, isso está no relatório do Tribunal de Contas, porque os 2.000 é os casos que já estão na lista, porque há sempre cerca do dobro, mais outros tantos casos, a serem analisados em termos processuais para entrar na rede. Portanto, o problema normalmente é sempre o dobro. Alertava para isso e, mais uma vez, para o subfinanciamento crónico, que era urgente resolver para que, de facto, a rede funcionasse bem. E penso que é tudo. Obrigado.
Obrigado, eu que se cumpre me agradecer a presença do Dr. José António Bourdain, os esclarecimentos prestados em instâncias das senhoras e senhores deputados. A sua audição está concluída. Vamos só permitir os 2 minutos para acompanhar o Sr. Presidente à saída desta sala e prosseguimos já com os nossos trabalhos. Obrigado.